Então, lindo, se prepare. Coloca o cinto. Mas não antes de eu te pedir algo muito importante e que ajuda a fazer com que o nosso canal vá mais longe. Ó, curte o vídeo, curte, compartilha, comenta e se inscreve no canal, meu lindo. Nós estamos chegando assim, nós estamos na 10 milhões de inscritos, meu lindo. Vamos chegar. Ei, eu tenho um negócio pra te falar. Ano passado, eu dizia assim: olha, vamos levar alguém para Israel quando bater 10 milhões. Vamos levar. Mas tem uma segunda coisa agora. Quando bater 10 milhões, a gente vai fechar um estádio no Brasil. E a festa não vai ser pelo canal, mas pelas milhares de vidas que vão entregar a Jesus lá dentro. Então, prepara, bebê. E não precisa nem da placa. Nós vamos se meter na dívida. Penhoramos a placa depois. Mas nós vamos viver algo sobrenatural. Porque 2024 será extraordinário. Pronto. Olha, eu não preciso nem falar mais sobre o vídeo, porque já estamos no vídeo. Mateus, capítulo 24, versículo de número 12, diz o seguinte: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E veja, esse texto bíblico, ele fala sobre os princípios do fim. Quando todas as coisas que estão descritas em Mateus 24 estiverem acontecendo, sabemos que vai estar perto da vinda de Jesus. E algumas coisas são irrefutáveis: guerras, pais contra filhos, filhos contra os pais, o amor esfriando. Eu não sei você, mas eu tenho a nítida sensação que algo está muito errado no nosso tempo. Quem é da década de 90 aqui, que tem mais de 30, já está com os reforços? É verdade? Tudo esticadinho, as irmãs com a boquinha grande, tá lindo, esse queixinho bem feito. Mas olha, a gente que nasceu na década de 90, aprendemos a viver uma parada que não sabia nem que tinha nome. O tal do bullying. Lembra do bullying? Irmão, eu fui de orelha de abanar defunto, Dumbo. Deixa pra lá, né? Desde quando eu me entendo por gente, irmão. Quando eu entrei com 7 anos na sala da primeira série, tinha um garoto que chamava Hilário. E é óbvio que eu também zoava ele, porque eu achava ele hilário. Mas eu entrei, ele disse: cuida com a porta. Falei: por quê? Pra não bater com a orelha. Bom, a gente que é da década de 90 cresceu sendo humilhado de maneira progressiva e constante, não é verdade? Aí, irmão, a gente também tinha apelido para todos os amigos. E normalmente o bullying era uma forma de humilhar. Isso é normal. É uma zoeira. Então a gente chamava de orelhudo, baixinho. A gente dava apelido para tudo, irmão. Na nossa sala, nós tinha todo mundo tinha um apelido. Então a gente cresceu dentro de um ambiente que a geração vai falar assim: nossa, que ambiente tóxico. Estamos tudo vivo. Agora, o que que isso fez, irmão? Preparou a gente. Preparou. Porque a geração que está vindo agora não teve bullying. Geração de 2000, irmão, Deus o livre, bullying no colégio. Que absurdo. Chama o professor, irmão, nós jogava a gente no lixo do colégio. Eu não estou dizendo que isso é certo. Estou dizendo que foi um processo que preparou a gente para esse tempo. Porque veja, o bullying para acontecer era necessário algumas coisas. E que você vai entender muito bem. A primeira coisa que faz um bullying funcionar é você não gostar do apelido. Se você finge que está tudo bem, as pessoas falam, não pegou, vamos tentar outra. Não é verdade? Então a gente, para não pegar, a gente fazia... Só tinha uma coisa que paralisava todo mundo. É o tal de falar da mãe. Fala de todo mundo, mas não mexe com a minha mãe. Irmão, colégio público, nós saía no soco. Falou da mãe, perdeu a ética. Agora, a geração de agora não teve bullying, mas está experimentando algo que a gente não experimentou. O ódio gratuito. Para odiar, precisava de motivo. Hoje não precisa mais. Hoje o ódio é gratuito. E tem o pior, é que a geração de hoje fala com ódio palavras bonitas. É doentio, mas tem gente que te odeia dizendo que te ama. Tem gente que consegue destruir alguém sufocando pelo ódio, dizendo que está fazendo em nome de Jesus. Isso, irmão, tem me consumido, tem me assustado, porque a nossa geração está doente demais, emocionalmente, perdido nas suas emoções, uma geração de emocional frágil, não suporta nada, e se não suporta nada, o que está acontecendo agora vai destruir a gente. E é isso que a gente precisa entender, meu lindo. Os próximos 10 anos, se nós não acordarmos logo, vai ser dramático para os nossos filhos. Entende que está tudo errado. Veja, eu assisti um filme agora, esses dias atrás, que a lógica do filme no final é: o ser humano não precisa de um inimigo para destruí-lo. Ele consegue se destruir sozinho. E o nosso tempo é a mesma coisa, igual, irmão. A gente colocou o diabo de férias. A gente não precisa mais de um adversário vindo do inferno. Não, irmão. A gente criou o inferno aqui. Duas coisas me marcaram muito nesses últimos dias. O primeiro foi uma garota, uma artista, que teve uma mudança radical de visual. E aí, irmão, me perguntaram sobre o visual dela num podcast. E eu vou falar abertamente com você. Eu só não vou falar o nome porque é desrespeito. E ela não tem autorização, eu não tenho autorização. Mas perguntaram, porque as pessoas estão achando que têm o direito de opinar sobre a vida de todo mundo, esquecendo de cuidar da sua própria vida. E aí me perguntaram: o que você acha da transformação dela? E eu no vídeo disse: eu não tenho nada a dizer. Quem sou eu para falar sobre a aparência de alguém? Ela não perguntou sobre o caráter, não perguntou sobre a conduta, não me perguntou se é pecado, se é... Não, só perguntou a aparência. Eu não tenho direito. Mas sabe o que é engraçado? É que o vídeo viralizou. Viralizou. E viralizou sabe aonde? No clube de Jesus, irmão. No clube de Jesus pipocou. E sabe o que as pessoas diziam? Arregou. Arregou. Se eu tivesse arregado, era melhor então eu atacar a menina e ficar do lado do povo que sabe julgar com muito poder, com muito poder. E pressa. As pessoas tiveram tanta pressa em julgar, pelo ódio que sentem da menina, que não observaram que a pergunta era sobre a aparência e não sobre o caráter. Foram tão velozes em julgar que esqueceram que não estava falando sobre apostasia, mas sobre a mudança de roupa. E esse é o problema do nosso tempo. Nós odiamos os nossos irmãos. Nós odiamos quem deveríamos amar. E aí agora saiu um documentário de uma outra garota na internet. E aí eu fui ver os comentários. Irmão, é de arrepiar. E aí eu assisti o primeiro episódio só para ver qual era o negócio. A menina chorando, desolada. E ela é um problema para todo mundo, mas o problema que ela é o resultado do ódio que recebeu. Talvez ela não seria aquela garota, mas o ódio filtrou o coração dela. E esse é o problema, lindo. O que me pesa na minha geração agora é saber o quê? Aonde estão os que amam? Irmão, me preocupa imaginar, será que o ódio é tão maior que os que amam desapareceram do mundo? Lindo, será que... Veja, por que que o ódio faz tanto barulho e o amor ressoa tão pouco? Por quê? Para pensar, lindo, por que que quando a pauta é destruir a vida de alguém, o mundo se une? Agora, quando é para mudar a história de uma pessoa, todo mundo passa desapercebido. O que que está acontecendo com o nosso tempo? O que está acontecendo? E aí as pessoas estão perguntando para mim: pode julgar? Pode julgar? É pecado julgar, irmão? Eu vou te falar uma coisa, lindo. A Bíblia é um manual perfeito. E ela diz que eu devo julgar. Mas a Bíblia diz que o que eu devo julgar está dentro de um quadradinho chamado fruto. O fruto eu posso julgar, a intenção jamais. Então, como posso julgar alguém pelo que eu penso que ela está pensando, pelo que eu acho que ela está fazendo? E é nisso que a gente vai perdendo a autoridade. É nisso que a gente vai indo embora. E sabe qual que é o negócio? É porque o nosso julgamento não é o de Jesus, não, irmão. Não, não. A Bíblia diz que o julgamento de Jesus é perfeito. E Jesus julgou a nossa causa, mas hoje Ele é o nosso advogado. Eu vou ser bem claro com você, meu lindo. A maneira de Jesus interagir com o homem é se colocando no lugar dele. Foi assim que a cruz aconteceu. Ele veio para viver a nossa vida e morreu a nossa morte. Lindo, eu só tenho o direito de opinar sobre você quando eu sei exatamente o que você está sentindo, o que você está vivendo e por onde você passou. E sabe o que eu observo? Que todo mundo que é atacado é exatamente o resultado do ataque que recebeu. Eu queria ser mais profundo nisso. Queria poder trazer fascículos da história que conheço, porque estou em um lugar que consigo ver assim, às vezes. Essas pessoas, eu conheço todas elas de camarim, conheço todas elas de corredor de emissora, conheço todo mundo. E todo mundo tem uma coisa em comum: resultado de ódio. E aí, muda o jeito de fazer as coisas. E aí, muda o discurso. E aí, se volta contra. Claro, porque os filhos que não querem voltar para a casa do pai, não tem problema com o pai da casa, mas com os irmãos que ficam nela. Meu lindo, eu preciso abrir os teus olhos de maneira urgente. Se nós não começarmos a fazer mais barulho do que o ódio, seremos sufocados por ele. Deixa eu ser mais específico com você. Comece a dar barulho para o amor que nutre o teu coração. Lindo, se o ódio faz barulho, o amor tem que começar a fazer muito mais. O amor de Jesus é o antídoto para todo o ódio que no mundo existe. Irmão, Jesus é o antídoto, porque é o próprio amor. Então precisamos fazer barulho do amor que carregamos. Lindo, não tenha vergonha de dizer: eu te amo, Jesus. Tu é o amor da nossa vida. Não tenha vergonha de dizer para quem está na tua vida todos os dias que você ama ela, que ela é importante para você. Começa a dar barulho pro amor. Começa a dar nome. Começa a colocar mais alto. Começa a colocar em todos os lugares. Porque se nós não fazermos barulho, o ódio vai fazer a gente pensar que venceu. E em nome de Jesus, Jesus ainda não venceu. Sabe, a esperança que eu carrego é: enquanto o evangelho de Jesus estiver sendo pregado, o ódio não vai vencer. Não, 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 não. O amor de Jesus é perfeito. Ele é justo e Ele nos livra. Então deixa eu te dizer, lindo, a gente precisa fazer mais barulho do que quem odeia. E veja, eu vou ser pontual com você. Entre numa página de fofoca. Entra lá e procure algum elogio. Procure lá, tente procurar. Vai ter gente do meio que vai dizer que ama. Vai ter gente no meio tentando ajudar alguém. Mas só tem gente destruindo o outro. E o problema disso agora não é mais só quem odeia, mas a geração que nasce a partir disso. E se nós não protegermos os nossos filhos, se nós não guardarmos a nossa casa, os nossos filhos serão escravos desse sentimento e serão iguais. Posso falar uma coisa para você? Na nossa casa, nós somos completamente intencionais. Eu vou te dizer como. Eu e minha esposa nunca brigamos na frente dos nossos filhos. Esses dias eu levantei a voz dentro de casa, que eu estava em outro cômodo. O João entrou no meu escritório e falou: pai, por que você gritou com a mãe? Falei: não, filha, porque a mãe não está ouvindo. Aí ele falou: eu vou lá chamar ela. Ele disse: pai, aqui em casa a gente não grita. Aí, meu lindo, eu peguei esses dias o chinelo e mostrei para ele. Falei: para que serve? Ele falou: não sei. Peguei meu cinto, mostrei para ele, falei: para que serve? Ele disse: eu não sei, pai. A gente consegue ensinar um filho com amor, disciplina, mas amor, tirando o ódio da receita. Eu vou continuar, mais coisa para você saber. Deixa eu abrir um pouquinho da minha casa para você. Nós não mentimos para o nosso filho. O que é não mentir? É dizer: se a gente vai, a gente vai ir mesmo que esteja chovendo. Entende? Palavra. Então, quando a gente diz sim, ele sabe que é sim. Se a gente diz que dói, dói. Outra coisa, e isso é o mais importante: se nós entendemos que o antídoto do ódio desse mundo é Jesus, que é o amor perfeito, precisamos colocar Jesus dentro dos nossos filhos. Urgente. Os nossos adolescentes, urgente. Essa mensagem, ela tem que rodar no grupo de todos os pais da nossa nação. Os filhos precisam ser protegidos. Sabe por quê? Porque são os suicidas de amanhã se não forem guardados nas suas emoções. Serão os desistentes de amanhã. Isso me doeu essa semana, vendo o nível de maldade que um ser humano consegue chegar com o outro. Chega de ter tanto barulho. Proteja os nossos filhos, proteja as tuas emoções logo. Sabe, os meus filhos dentro de casa, a gente fala sobre Jesus para eles. Se você perguntar para o meu filho mais velho, dizer: o que é ser rico? Ele diz: é ter Jesus dentro do coração. Ele anda com um carro maneiro, a gente tem uma casa boa, mas ele já entendeu que riqueza não tem a ver com esse mundo, tem a ver com aquilo que mora aqui dentro do nosso coração. Proteja os seus filhos. Proteja. Sabe por quê? Porque quando eles saírem para o mundo, eles vão precisar de suporte emocional mais do que espiritual. É difícil isso, mas é porque uma vida emocional destruída é impossível de construir uma vida espiritual saudável. Lindo. O ódio está aí. Estão dizendo que a mulher é feia, estão dizendo que você é estranho. Irmão, eu tenho um pavor. O pior que eu leio. Deixa eu ver uma menina linda postando uma foto, e aí o pessoal dizendo embaixo nos comentários: tá horrível, não sei o quê. E eu imagino a cabeça daquela menina que vai ter que fazer outro procedimento, porque aquilo filtrou o coraçãozinho dela. Dentro da nossa casa, antes de dormir os nossos filhos, a gente deita na caminha deles e diz: fala para o papai o que, que você é. Aí eles dizem: forte, corajoso, bonito, cheiroso, amado, escolhido. O que, que é isso? Eu estou protegendo a identidade deles. Quando alguém falar que eles são feios, eles vão dizer: não. Aprendi com meu pai a me enxergar da maneira certa. Eu sou lindo, foi papai do céu que fez. Entende? A gente precisa pegar essa geração agora e trabalhar na identidade deles rapidamente. Protegê-los. Quem é da década de 90 aqui, os velhinhos cascudo? Você, o bullying te treinou. Ah, irmão, eu vou falar agora pra você. Comigo, pode falar o que quiser, tô vacinado já. Inventa coisa, conta mentira, e página de fofoca, e o povo do clube de Jesus perturbando, e tem gente atrás de tudo quanto é lado. E eu tô de boa. É de boa, porque eu tenho identidade. Eu sei de onde Jesus me tirou. Eu sei o que Ele já fez na minha vida. Eu sei do chamado que eu carrego. Eu sei para onde eu estou indo. Eu sei a família que Ele me deu. Eu sei os filhos que Ele colocou para me cuidar. Eu sei o chamado que tenho. Então tá tudo bem. Pode falar, ó, fala com a mãozinha. Não brigo com ninguém. Deixa o pau torar. Agora me preocupa as pessoas que eu estou pregando agora. Me preocupa vocês. Me preocupa o coraçãozinho de vocês que estão experimentando isso e talvez chegar agora na vida e não sabe como reagir. Meu lindo, tem uma forma simples de resolver as coisas. O amor tem que começar a fazer mais barulho. E nós precisamos proteger a identidade dos nossos filhos, dos nossos adolescentes e da nossa geração. Para de atender padrão dos outros. Para de tentar ser quem você não é. Para de tentar agradar. Para de tentar, irmão, não adianta. Vou ser claro com você. Meu lindo, no mundo vai ser assim, ó. Todo mundo é igual. Sempre vai ter alguém que vai odiar você sem motivo nenhum. E quem te odiar sem motivo nenhum vai dizer o que você precisa fazer. Aí, se você cair na besteira de tentar fazer o que quem te odeia diz que você precisa fazer, você vai fazer e vai descobrir que por trás daquele ódio nunca teve amor e a pessoa vai desaparecer. E aí você vai ser a cópia do que quem te odeia formatou teu coração para ser. E aí você vai descobrir que vai ter outra pessoa que vai odiar você por aquilo que você foi formatado por quem odeia se tornar. Aí você vai dizer, meu Deus, então quem eu preciso ser? Seja quem Deus quer que você seja. Não importa o que dizem, não importa o que falam, não importa o que contam, o que especulam. Você é a imagem e semelhança do Criador de todas as coisas, e o propósito dele está sobre a sua casa, sobre a sua vida e sobre a sua família. Não deixe a maldade dos outros filtrar a pureza do teu coração. Ponto. Isso cura. Quando o corpo protege o meu coraçãozinho, a maldade chega e vai embora. Porque lembra do apelido? Só pega quando a gente não gosta. O ódio só nos atinge se os nossos pontos fracos estiverem abertos. Agora, se o nosso coraçãozinho está guardado em Jesus, somos o antídoto que o mundo precisa. Fala para quem está pertinho de você. Fala para ele. Pode falar, olhando na baguinha do olho dele. Se tiver alguém bonito, fala para ele. Se não for, não precisa. Olha o bullying. Fala para ele. Você é o antídoto que Jesus colocou no mundo. Faça barulho. Não é que o ódio é mais barulhento, é que o amor é mais silencioso. Entende? Mas se nós juntarmos as vozes, se nós mudarmos as posturas, se a gente começar a cortar o mal pela raiz, ele vai perder a força. Quando cortamos o mal pela raiz, ele perde a força. Faça barulho do amor. Jesus, eu te amo. Jesus, tu é o amor da minha vida. Eu só sou quem eu sou porque o Senhor me escolheu. E eu não tinha motivo nenhum, Jesus. Eu sou ruim demais. Mas o Senhor me amou de um jeito tão incrível que não teve como eu não me entregar a você. Jesus, eu te amo. Oh, minha vida, minha esposa maravilhosa, gata, gostosa, tudo de bom foi Deus que deu você para mim, e eu só tenho olhos para você. Você é a mulher da minha vida e ninguém nunca vai tirar o teu lugar. Oh, João, oh, Noah, oh, meu lindo, oh, Serena, tu é o ponto fraquinho do pai, minha filha. Eu te amo. Eu te amo, João. Eu te amo, Noah. Pai, mãe, eu amo vocês, meus amigos mais chegados que irmãos. Ai, não vou falar para dar ruim. Ei, lindos, eu amo vocês. fez barulho. Faz barulho. O amor tem que fazer barulho. Eu amo você. Deus abençoe você, a sua casa. Deus abençoe a sua família. O amor precisa fazer barulho. Deus abençoe.